Terra Futura, diálogo do Papa sobre ecologia integral com o fundador do Slow Food. Foram 3 encontros. Francisco conta ao gastrônomo escritor Carlo Petrini a sua conversão ecológica. Do cansaço como cardeal em Aparecida em 2007, pela insistência dos bispos brasileiros em defesa da Amazônia, até a preparação da encíclica Laudato Si. E explica: é preciso mudar rapidamente nossos paradigmas se quisermos ter um futuro. Um Papa como Francisco, que como cardeal argentino sentiu cansaço pela insistência com que os bispos brasileiros falavam dos grandes problemas da Amazônia na Conferência de Aparecida, e como bispo não entendia qual era o seu papel em relação à saúde do pulmão verde do mundo. E um agnóstico, ex-comunista e gastrônomo, como Carlo Petrini, fundador do Slow Food, a quem o pontífice chama de piedoso, porque tem piedade da natureza, uma atitude nobre e coerente consigo mesmo, unidos pelas raízes piemontesas comuns. Do encontro, ou dos 3 encontros em 2 anos, de maio de 2018 a julho de 2020, nasceu Terra Futura, diálogos com o Papa Francisco sobre a ecologia integral, livro a ser publicado neste 9 de setembro, que Petrini, também promotor da Rede Internacional de Ecologistas Terra Madre, publica com a editora Junt Slow Food. O Papa de 83 anos, com antepassados da região de Asti, e o gastrônomo de 71 anos e escritor de Cúneo, da região do Piemonte. No primeiro diálogo, em 30 de maio de 2018, 3 anos após a publicação da encíclica, que Carlo Petrini define como poder extraordinário que mudou o cenário do discurso ecológico e social, Francisco fala da gênese da Laudato Si. Recorda que é fruto do trabalho de muitas pessoas, cientistas, teólogos e filósofos, que me ajudaram muito a esclarecer e, com o material deles, trabalhou na composição final do texto. Ao responder a Petrini, que lhe pede a confirmação de que sua atenção às questões ambientais amadureceram com o tempo, Francisco confidencia que foi um longo percurso, iniciado em 2007 em Aparecida, no Brasil, onde, como cardeal arcebispo de Buenos Aires, foi presidente da comissão para a elaboração do documento final da 5ª Conferência Geral do Episcopado Latino-Americano e do Caribe. Recorda bem de ter sentido cansaço com a atitude dos bispos brasileiros, que em todas as ocasiões falavam dos grandes problemas da Amazônia e de suas implicações ambientais e sociais, e não entendia esta urgência e insistência. E também havia solicitações incessantes de colombianos e equatorianos para incluir estas questões no documento final. Desde então, comenta o pontífice, passou muito tempo e eu mudei completamente a percepção do problema ambiental. No início, eu também não entendia esses temas. Depois, quando comecei a estudar, tomei consciência. Abriu-me um mundo. Creio que seja correto dar tempo a todos para entenderem. Porém, ao mesmo tempo, devemos nos apressar para mudar nossos paradigmas se quisermos ter um futuro. A fim de encorajar as pessoas a agirem pessoalmente para a mudança, o pontífice procura as palavras certas. O egoísmo deve ser combatido. O pensamento de que eu exploro a Mãe Terra porque a Mãe Terra é grande e deve me dar o que eu quero deve acabar. É um pensamento completamente doentio. Só pode nos levar ao colapso. Carlo Petrini lembra também do grande valor que a encíclica dá à biodiversidade. E o Papa esclarece que é a herança que nos permite viver nesse planeta. Uma riqueza inestimável, mas nós, com nosso modelo produtivo e econômico, a destruímos como se não nos interessasse. A Amazônia é um depósito de biodiversidade. A Petrini, que lhe recordou do discurso feito em Puerto Maldonado e do reconhecimento do valor da espiritualidade e da cultura dos povos indígenas, Francisco fala de enculturação. Todos podemos rezar da mesma maneira, mas isso destrói a biodiversidade humana, que é principalmente cultural. Não, todos rezam de acordo com sua própria cultura e celebram os sacramentos de acordo com a sua própria cultura. Na Igreja existem mais de 25 ritos litúrgicos diferentes que nasceram em diferentes culturas. O primeiro diálogo se conclui com Carlo Petrini, que elogia os missionários da Consolata e seu testemunho do Evangelho através de um hospital para os índios Yanomami, na Amazônia brasileira, sem proselitismo. Enquanto que o Papa Francisco recorda que foi Bento XVI, em Aparecida, que afirmou que a Igreja cresce, não pelo proselitismo, mas pela atração, ou seja, pelo testemunho, condenando assim o proselitismo. Por isso me irrito, disse ele, quando dizem que Bento é um conservador. Bento foi um revolucionário em tantas coisas que ele fez, em tantas coisas que ele disse. Ele foi um revolucionário. Petrini, promotor do Terra Madre, uma rede ecológica de agricultores, pescadores, artesãos, cozinheiros, pesquisadores nativos, pastores, pergunta ao Papa como ele vê o movimento dos jovens nascido da menina sueca Greta Thunberg. Francisco aprova e cita os slogans dos jovens, pois o futuro é nosso e não seu. Ele não se interessa em saber se Greta é empurrada por outros. Se seu ativismo permite que milhões de jovens se mobilizem, só se deve se alegrar. Estou interessado na reação dos jovens, esclarece. Além do futuro, eles devem tomar o presente para si. O último encontro na Casa Santa Marta entre o Papa Francisco e Carlo Petrini foi no dia 9 de julho de 2020. E do Sínodo Pan-Amazônico passamos à pandemia da Covid-19. O gastrônomo fala de sua participação na Assembleia dos Bispos como uma experiência extraordinária. Vi uma igreja diferente do que imaginei. Uma igreja com os pés no chão, muito viva. Mas uma humanidade prostrada por essa emergência sanitária, acrescentou ele, precisa agora de palavras de esperança. E o Papa lembra que a humanidade é pisoteada por esse vírus e por tantos vírus que fizemos crescer. Vírus injustos, uma economia de mercado selvagem, uma injustiça social violenta. Para encontrar esperança, para sair melhor desta crise, olhemos para as periferias, é o seu convite, onde o futuro está em jogo. Descentralizando. Para Francisco, agora precisa uma política que diga jamais a uma economia de mercado selvagem, jamais a mística das finanças, às quais não se pode apegar, porque são virtuais. Uma nova forma de entender a economia, um novo protagonismo do povo. O diálogo termina com uma referência ao sínodo, ao documento Querida Amazônia e aos índios molestados pela tecnologia e pelas multinacionais. Descartados porque são povos que não nos dão algo que não produzem. Descartados como os idosos, que são a sabedoria de um povo.